Amém.
Deus abençoe. Tenham todos uma boa manhã, um bom dia. E que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Versículo 1, Efésios capítulo 2, versículo 1, Renata, pode ler para nós.
E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus.
Amém. Tá bom. Então, é muito importante que a gente entenda. Muita coisa, quando a gente percebe aquilo, parece que dá uma alavancada na nossa força, na nossa fé, melhora muito o estado de espírito da gente. Às vezes nós começamos a ficar acostumados, relaxados. Então é preciso que às vezes a palavra venha e fale alguma coisa a mais para a gente, para nós acordarmos, presta atenção, para a gente acordar e, como eu falei, sentir uma força maior para poder fazer a vontade de Deus. Então, ontem nós explicamos aqui, quem lembra e poderia me dizer o que foi explicado aqui ontem com relação àquilo que nós falamos? Todo mundo antes era o quê? Filho do homem. Todos nós, antes de nos tornarmos filhos de Deus, éramos filhos do homem. Não é? Quando eu me tornei filho de Deus, eu passei para o lado de cá. Eu continuo no mundo, eu continuo comprando, vendendo, eu continuo trabalhando, mas eu sou filho de Deus. Só eu sei que eu sou filho de Deus. Ah, não mudou, não é o fato de eu colocar uma camisa de manga comprida, como os crentes faziam, né? Que vai caracterizar, não, aquele caboclo é crente. Mas era desse jeito. Algum tempo atrás, quando se via uma pessoa, um homem vestido, com colarinho atacado aqui e tal, você falava, é crente, sabia que era crente. Ou então uma mulher com a roupa diferente. Também sabia, nossa, essa roupa de crente. Não é assim? Havia até uma certa crítica com relação a isso. Mas não é bem assim. O que caracteriza o homem de Deus, o verdadeiro crente, não é a roupa, não é a roupa. A roupa também. Mas são muitas outras coisas. Não é só a aparência. Muito mais as atitudes, comportamento, né, decisões, tudo que você vai fazer é diferente. Por que que é diferente? Você é um filho de Deus, e o filho de Deus, ele está aqui no mundo para fazer a vontade de Deus. O Filho de Deus, ele não está no mundo para fazer a sua vontade. Então, quando a pessoa se converte, ele precisa estar disposto a fazer a vontade de Deus. Se ele não estiver disposto, é bom que ele continue aqui. Então, todas as pessoas, a princípio, né, é filho do homem. Todo mundo é filho do homem. Todo mundo nasce, não é filho de jacaré, de boi. É filho do homem. Você olha assim e vê. Só alguns que a gente tem dúvida. Mas a maioria, você olha e vê, né, é filho do homem. Não, gente. Tem uns que a gente tem dúvida. Mas o normal é você olhar e ver que é filho do homem. Ele precisa crescer. Os pais, quando pega pequenininho, como está o Tó aqui, ele vai crescendo, você vai ensinando ele. Mostrando para ele que existe o bem, existe o mal. Mostrando para ele que existe o que é luz, o que é trevas, o que deve, o que não deve. E etc. E ele vai crescendo até o dia que ele, por si só, toma a decisão. Ele vai ter que um dia tomar a decisão. Por mais que os pais ensinem os filhos o caminho que ele deve andar, quando ele chegar a um determinado ponto, ele vai tomar a decisão. Qual a decisão que ele vai tomar, a gente não sabe. Tem muitos caminhos. Mas nós estamos falando aqui dos filhos de Deus. Se ele decide ser filho de Deus, você mostrou para ele que existem os filhos dos homens e que existem os filhos de Deus. Você ensinou o seu filho. Você abriu os olhos da igreja. Mostrou e a pessoa entendeu. Porque se não entender, você concorda que não tem como? Ela precisa entender? Precisa? Uai, para tomar uma decisão dessa tem que entender, uai. Não é? A gente vai tirar a carteira de motorista, treina bastante, até você entender o que é direita, esquerda, contramão, né? Até você saber estacionar um carro, como que estaciona, não estaciona de frente, estaciona de ré, não é? Velocidade e etc. Muitas coisas você tem que aprender. Porque depois, quem vai dirigir é você. A pessoa que está do lado, ela ensinou você a dirigir, mas depois ela não vai dirigir. No dia da prova, né, você entra, arruma o cinto, arruma a cadeira, ajeita o retrovisor e etc. Né, a esquerda, você dá a seta para a esquerda, a direita dá a seta para a direita. O instrutor ali do lado não dá palpite. Ele não dá, ele não fala nada. Quem vai decidir se é direita, se é esquerda, se põe seta, se não põe seta, é quem está na direção. Você ensina o seu filho, João Pedro, aqui, você ensina o João Pedro. Mas vai chegar um momento em que você não dirige mais o João Pedro. Não tem como você dirigir. Ele vai assumir o controle da sua vida. Ele mesmo vai dirigir, ele mesmo vai saber. Se você ensinou o que é bem, o que é mal, o que é luz, o que é trevas, né? O que significa ser filho de Deus, o que significa ser filho do homem, e ele decidiu por si só ser filho de Deus, como eu creio que a Suzane decidiu, o que a Suzane vai fazer? Sendo ela tem a convicção que é melhor ser filho de Deus. E se alguém falar para ela que todo mundo é filho de Deus, ela prova por A mais B que não é. Ela decidiu ser filha de Deus. Ela vai levar uma vida diferente. Ela vai levar uma vida completamente diferente daquela que ela vivia. Né? Ou então ela vai dar continuidade, que ela foi bem ensinada. Ela foi bem orientada. Ela vai dar continuidade e vai aperfeiçoar. O motorista, os primeiros dias, ele está inseguro. Para fazer a prova ali, é uma insegurança. Os primeiros dias no trânsito. Mas depois, ele atende celular, conversa, faz uma série de coisas. Dirigindo, conversa, assim, tal, etc., e dirigindo. Não pode. Mas a autoconfiança, e etc., a pessoa já começa a ficar negligente. Assim também é o Filho de Deus. Ele passa a ficar tão confiante que ele é Filho de Deus, que ele começa a transgredir. E ele começa a achar que é normal. Então ele pega o telefone, conversando no telefone, dirigindo, e etc. Não põe o cinto. Quando ele lembra, já andou demais sem o cinto. Entendeu? Que é o meu caso. O que é preciso, então, aonde entra a questão do arrependimento? Onde entra a questão do arrependimento? Não colocar o cinto seria o quê? Um pecado, uma transgressão, uma desobediência. Eu aprendi que não deve colocar, que deve colocar o cinto. E eu não coloco o cinto. Então aí está caracterizada a desobediência, a transgressão, o pecado. Eu sei que não posso dirigir sem o cinto. Eu sei que não posso dirigir sem o cinto. Eu sei que não pode usar o telefone no trânsito. Eu uso o telefone no trânsito. Ficou então caracterizada a transgressão, a desobediência. Eu posso ser punido. Posso ser. Se alguém me vê, posso ser punido. Estou usando o natural para explicar o espiritual. Você é filho de Deus. A pessoa está vendo você no trânsito lá, ninguém sabe se você tirou carteira ou se não tirou. Ninguém sabe se você foi aprovado ou não, só sabe que você está dirigindo. Para todos os efeitos, você é um motorista. É um motorista. Se a carteira sua é A, B, C, D, não interessa, você é um motorista. Então nós, gente, a partir do momento que nós nos convertemos, nós somos filhos de Deus, o céu. Eles estão de olho em nós. Os espíritos estão de olho em nós. O mundo espiritual está de olho em você. Os olhos de Deus e os olhos do inimigo. Nós vamos ser punidos, né? Os guardas de trânsito, a polícia não sei o quê, e etc. Todo mundo que nos vê na rua, se nos vê errado, tem o direito de anotar sua placa, dar um pouquinho e ver a multa. Os espíritos estão, os olhos do mundo espiritual estão sobre nós. E aí, eu pego e vou batizar, vou me batizar. Eu aceito ser um filho de Deus, aceito me tornar um filho de Deus, aceito ser um cristão. Aí eu quero ser batizado, eu vou. Será que os espíritos não estão nos vendo, não? Será que nós estamos escondidos? Não, ele está nos vendo batizar. Eu levanto a mão. Eu quero ser um cristão. Alguém me pergunta, eu respondo. Sou evangélico. Né? Os espíritos estão de olho em mim. Eu passo para lá. Eu sou um cristão. Sou um filho de Deus. Subentende-se que eu tenho que fazer a partir de agora a vontade de Deus. O Filho de Deus, ele foi colocado, ele está no mundo com uma finalidade. Qual? Fazer a vontade de Deus. Todos nós deveríamos ter consciência disso. Qual é o problema nosso, então? É que nós não entendemos isso e insistimos em fazer a nossa vontade. Nós insistimos em dirigir do jeito que a gente quer e não do jeito que nos foi ensinado. Nós insistimos em fazer as coisas do jeito que nós queremos e não do jeito que nós estamos sendo ensinados. Volto a dizer, nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Ou estamos? Às vezes eu estou enganado. Ou estamos? Hein, gente? Então, para mim fazer a vontade de Deus, vocês concordam que eu preciso renunciar essa? Eu não posso fazer a minha vontade? Ou então eu vou morrer? Exatamente. Você precisa morrer. Ah, mas desse jeito eu não vou viver. Exatamente, você tem que perder essa vida. É. Eu preciso ter consciência disso. Caso contrário, Toninho, como que eu vou fazer o lado de lá, se eu não quero sair do lado de cá? Como que eu vou fazer o lado de lá? Não é? A vontade de Deus, essa é a grande dificuldade do cristão, do crente, é isso. Ele não entende. Ele dirige, como é que fala? Não é um motorista, ele não é um condutor habilitado. Ele continua batendo boca com Deus, ele continua resistindo a Deus, ele continua ali e quer os benefícios, e quer a bênção de quem está do outro lado. Ele exige o direito que ele tem como filho de Deus. Mas, quer dizer, telefone, né, dirigindo, falando no telefone, não põe o cinto, e etc. Está ali a 40 km por hora, ele anda 80, ele não está nem aí. Amém, gente? Assim são os filhos de Deus. Ele sabe o que tem que fazer. Ele sabe. Só não faz. Então Jesus estranhou isso. Jesus falou: uai, por que vocês falam Senhor, Senhor? Me chama de Senhor como se eu fosse Senhor? Mas não faz o que eu mando? Que Senhor eu sou? Que Senhor eu sou para você? Se eu não faço, se vocês não fazem o que eu mando? Nós sabemos tudo que tem que fazer. Mas ele não faz. Ou não faz, ou tem dificuldade para fazer. Não é não, gente? Hã? E aí? Como é que fica, Toninho? Pega o microfone aí. Como é que fica, Toninho? Primeiro eu preciso saber se vocês entenderam até aqui, né? Entendeu até aqui?
Mas é essa situação mesmo da gente. A gente insiste em conduzir, em dirigir, sem saber. A gente não entende nada, não tem nenhum conhecimento, não tem entendimento nosso, é muito pequenininho.
Uhum.
E a gente insiste, né? E não foi falado, a gente está aqui no mundo, né? O Filho de Deus está aqui para fazer a vontade de Deus.
Vocês sabiam que nós estamos aqui no mundo para fazer a vontade de Deus? Que Deus nos escolheu, Deus nos elegeu, nos escolheu para fazer a vontade de Deus. Não é loteria, não é mérito, né, vamos dizer assim. Não. Quem que sabia e quem não sabia? Vamos ver. Você sabia que Deus te escolheu, chamou você com essa finalidade? E que você tem o direito de falar para Ele: eu não vou fazer. Eu não quero. Entendeu, amigo? Pois é. O Arthur estava dizendo aqui, se ele escolheu nós, imagina os que não foram escolhidos, né? Se ele escolheu nós e está nessa pendenga doida, né? Imagina os que não foram escolhidos. Mas está escrito que Deus, ele nos escolheu. A rede foi jogada no mar e trouxe todo tipo de peixe. Ele tirou os peixes que ele não queria e ficou com os peixes que ele queria. Ele escolheu os peixes. É como o Arthur está dizendo, se nós não estamos, nós estamos aqui preocupados em agradar ou não agradar a Deus, imagina aquele que não quer nada. A situação. Então ele mata, ele para, ele não tem temor. Vocês ainda estão tudo quietinho, preocupado. Entendeu? Não, ninguém está querendo bater em mim aqui. Está, né? Tá todo mundo admitindo. Então é porque existe um temor, existe uma vontade, uma preocupação. Então me desculpa, é que eu não estava sabendo. Não, mas a partir de agora, eu vou fazer todo o esforço para não dirigir no telefone. Esse dia eu estava dirigindo no telefone, na orelha, dirigindo. Aí tinha um carro atrás de mim, eu não percebi. E o carro dando sinal, tá, e eu não percebi, eu telefonando. Aí o carro passou para o meu lado assim, ó, e eu também não percebi. Eu estava no telefone, até que eu vi era um carro da polícia. Né? Era um carro da polícia. Aí ele fez um sinal para mim, ó, telefone, não sei o que e tal. Eu falei, aí o que eu ia falar? Não, eu vi. Mas aí ele falou, ele deu um sinal para mim que eu ia ser multado. Eu observei ele falar, assim, não deu para me ouvir, mas você vai ser multado, tal, etc. Eu ia dizer o quê? Né? A reação minha foi dizer, tudo bem, Deus te abençoe, né? Eu vou ser multado, hein? Claro, eu estou fazendo uma coisa errada. Se Deus abre os seus olhos, porque Deus escolheu a gente para fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque Ele sabe que se você fizer a vontade de Deus, você se salva, você vive melhor, você evita enfermidades, doenças, depressões. Ele sabe que se você fizer a vontade de Deus, você leva uma vida melhor do que se você não fizesse a vontade de Deus. Ele sabe que se você fizer a vontade de Deus, você tem chance enorme de participar da primeira ressurreição, de alcançar a vida eterna. Ele sabe que é muito melhor para você se você fizer a vontade de Deus. Cada vez que eu entendo isso, eu me esforço para fazer a vontade de Deus, porque eu sei que ela é melhor para mim. Então, um exemplo aqui bem fraquinho, mas importante. Você chega em casa, meia-noite, aí tem um lá, você vai chegando, liga a televisão, todo mundo liga, é a vontade de Deus que a gente liga a televisão? Não, mas a gente liga, a mesma coisa do telefone, celular e tal. Mas a gente liga, todo mundo liga, amém? Todo mundo liga. A gente chega em casa, liga a televisão, às vezes dá desculpa que é para ver uma coisa, eu ver outra e acaba vendo o que passa lá, né? Então a gente chega e liga a televisão, meia-noite. Você tem que levantar no outro dia cedo, 8 horas, por exemplo. Você tem que levantar no outro dia 7 horas da manhã. Aí começa a passar um filme. Começa a passar um filme. A curiosidade da gente é grande. Faz parte da natureza de quem está aqui. A curiosidade, a... O que mais? Hã? É curiosidade mesmo. Aí começa a passar o filme lá. No começo, aí você interessa pelo... E começa a querer ver o que vai dar aquilo, o que vai acontecer aquilo. Né? Você começa a querer ver resultado. Vai dormir 2 horas da madrugada, porque até o filme, enquanto o filme não acaba, você não tem força. Você não tem... Para chegar e desligar, não, eu vou dormir. Que se dane, não sei do resultado, mas eu vou dormir. Tá? A gente não consegue, a gente fica ali assistindo o filme. Aí, a hora que termina, terminou lá uma coisa boba. Aí você fica contrariado. Que merda. Eu acordado até a hora dessa aqui, só... É. Aí, quando é no outro dia, levanta irritado, levanta fora de hora, etc., cansado. Se você tivesse feito a vontade de Deus, você teria evitado isso. Então, o reino de Deus, que é do lado de lá, é alcançado com o esforço que eu faço aqui. Eu faço um esforço aqui. Vigio, oro, tal, para evitar, porque toda vontade que não for de Deus vai me prejudicar. Cala a boca. Não, aí eu vou discutir, vou falar, vou brigar, vai ser pior para mim. Mentir vai ser pior para mim. Tudo que eu fizer, presta atenção, tudo que você faz, que não é a vontade de Deus, pior para você, prejudica você. Faz força. Esforça. Então nós lemos aqui. E vos vivificou. Lê de novo.
E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados.
Mortos em ofensas e pecados. O homem, preste atenção nisso. Você pensa, o seu filho está aí pequenininho, pequenininho, seu filho aí novinho, engraçadinho, bonitinho, etc. Se você tiver consciência de Deus, você vai entender uma coisa. Se o meu filho não fizer a vontade de Deus, ele vai. O pecado vai acabar com ele. Se o meu filho não fizer a vontade de Deus, ele vai sofrer nas mãos do diabo. Seu filho, pequenininho, bonitinho, está aí, etc. tal. Ponha isso na sua cabeça. Se ele não fizer a vontade de Deus, então sabendo disso, você já começa bem cedo, ensinando seu filho a fazer a vontade de Deus. Porque você sabe que vai ser melhor para ele. Amém? Uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho, mas faz a vontade de Deus, ela vive melhor do que você. Uma pessoa que nunca ouviu a palavra, não participa de reuniões e faz naturalmente a vontade de Deus, ela vive melhor do que nós. Muito melhor do que nós. Amém? Ela pode não participar da primeira ressurreição, ela vai parar lá no juízo final, mas lá no juízo final, ela passa na sua frente. Porque ela não ouviu nada e fez a vontade de Deus. E você que ouviu tudo e não fez a vontade de Deus. Aí tem aquela parábola dos dois filhos. Um disse que ia fazer a vontade de Deus. E o outro disse que não ia fazer. Lá no fim, o que não ia fazer, resolveu fazer. E o que disse que ia fazer, não fez. Quem foi que agradou a Deus? O que fez. Pronto. Então, gente, não é muito difícil o Evangelho. Não é muito complicado. É você entender que a vontade de Deus é melhor para você. O dia que você tiver essa convicção, não, eu vou fazer a vontade de Deus, porque além de tudo, eu sei que fazendo a vontade de Deus, eu vou viver melhor. Claro que eu vou viver melhor. Não é? Se eu não evito as coisas, não é obrigação, não é uma coisa assim forçada, é naturalmente, eu vou ver que isso é melhor para mim. Claro que é melhor. Amém? Então, o que que Deus quer? É tirar os nossos pecados. Porque o que nos torna incompatível com o reino de Deus são os pecados, são os nossos defeitos. É os nossos defeitos. Nos adoece, nós ficamos doentes, irados, nervosos, sem educação. Rebeldes, tudo que você pensar de ruim já é próprio da natureza humana. Então Deus pega aquilo, né, e vai colocar todo, como eu falei, pegar, puxar o peixe, vai ficar com o que é bom. Ele vai tirar o cascalho, tirar toda a impureza da terra e ficar com o ouro. E tira os nossos defeitos. Então, primeiro, ele chama. Aí vem aquele punhado de gente. Primeiro ele reúne. E depois ele vai jogar água em cima, vai ver. Vamos dizer que ele, de nosso meio aqui, ele tira quantos? Dessa turma aqui, ele tira quantos? Pode ser que ele tire 100%. Ótimo, graças a Deus. Se ele tirar 100%, então a nossa contribuição para o reino de Deus foi muito boa, porque nós conseguimos levar 100%. Mas ele não exige que seja 100%. Jesus escolheu 12 apóstolos. De 12 ele perdeu um. Um percentual muito bom. Então é normal. Acho que às vezes a gente pensa assim que todo mundo tem que ser igual. Não. É normal que uns dê mais trabalho do que os outros. É normal que uns entenda mais, com mais facilidade. Tem pessoas que aproveitam mais o Evangelho. Tem gente que aproveita mais o Evangelho. 30 anos atrás, eu lembro, Deus já nos alertar, falar para nós, não faz dívida. Ó, cuidado com os financiamentos, com as coisas, longas prestações, etc. Tal. Lembra disso? Deus falando com a gente, evita. Ele sabia da crise, ele enxerga longe. Deus já vinha alertando a igreja uma série de coisas. Outra coisa, né? Arruma um jeito de arrumar sua casa, evita o aluguel e outras coisas mais. Por quê? Porque Deus sabia da crise. Ele quer o melhor para a igreja. Ele quer o melhor para o seu povo. E tem pessoas que têm mais facilidade para obedecer. Tem pessoas que acreditam mais. Não é todo mundo que tem a mesma fé. Tem pessoas que se esforçam mais do que os outros. Tem pessoas mais humildes, outros mais exaltados. Então tudo isso, gente, acontece no nosso meio. Né? Às vezes, com pouquinha coisa, com pouca coisa, entende perfeitamente e cresce rapidamente. Outros, meu Deus, a gente fica impressionado de ver mais gente. Você não percebeu ainda que Deus quer te ajudar? Você não percebeu ainda que Deus quer é fazer com que você leve uma vida melhor, esperando o reino de Deus. Só vai, às vezes, entender depois de muito sofrimento. Só vai, às vezes, entender depois de muito apanhar. Mas fazer o quê? Vocês concordam que é desse jeito? Não é desse jeitinho? É desse jeito. Mas eu fico impressionado de ver o quanto o Evangelho é verdadeiro. Porque isso que eu estou falando aqui só reforça a minha fé. Então, eu tenho que me cuidar. Se eu me esforcei, eu vou me esforçar mais ainda, porque eu estou vendo o resultado. Eu estou vendo. Quem obedeceu, quem não obedeceu, quem se esforçou, quem não se esforçou, etc. A gente está vendo. E se eu vejo a barba do vizinho arder, eu vou botar a minha de molho. Amém? O conselho de Deus, o conselho de Deus, presta atenção. Ontem a gente falava sobre o Evangelho. O que que é o Evangelho? Nós falamos muitas coisas, né? Aí, se perguntar o que que é o Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus para nós, né? E assim já está proibido, né, Tony? E responder, eu quero o Evangelho que está no seu coração. Quero que você dê uma resposta. O que que é o Evangelho? Vamos ter uma outra resposta agora. O que que é o Evangelho? O próprio Deus desceu, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e falou. Falou o quê? A sua opinião. Ele falou, ele deu o seu conselho. O conselho dele é o Evangelho. Amém? Ele falou assim, olha, foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Faz assim. Não tinha lugar, não estava escrito em lugar nenhum. Jesus falou. Não resistas a mim. Porque eu desci do céu, e você ainda vai discutir comigo? Eu desci do céu, e você ainda vai discutir comigo? Estou falando para você, mano. Você está sofrendo, sabe por que você está sofrendo? Porque você resiste a mim. Então não resistas a mim. Eu desci do céu, eu tenho experiência própria, eu sei qual é a vontade lá, e sei qual é a vontade que se faz aqui. Eu sei a diferença entre uma coisa e a outra. Eu faço separação das trevas com a luz. Vocês não. Vocês não. Então, o que é o Evangelho? É o conselho de um homem que veio do céu. É o conselho de uma pessoa que desceu do céu. E que sabe perfeitamente o motivo pelo qual nós estamos aqui sofrendo desse jeito. Ele sabe o motivo. E a gente às vezes ainda insiste em resistir a Deus. O Evangelho é a palavra de Deus. O Evangelho é o conselho de Deus. Quantas vezes ele falou, olha, se alguém te fizer assim, faz assim. Se alguém te obrigar a andar um passo, anda dois. Vai ser melhor para você. O Evangelho visa a nossa salvação e a nossa vida. Eu vim para que vocês tenham vida. E vida eterna. Então, mas eu começo a viver aqui. Um filho de Deus não tem inimigo. Um filho de Deus tem amizade com todo mundo. Um filho de Deus vive bem, dorme bem. Tá? Então, se eu estou passando por um problema, eu posso ter certeza que se eu for atrás, eu vou achar qual foi o pecado. Se eu tiver uma coisinha, eu posso ir, Suzane. Você vai descobrir aonde está o pecado. Pecado que às vezes Deus ainda não conseguiu. Pecado que Deus ainda não conseguiu. Todo mundo? Tá. E ele veio ao mundo com essa finalidade. Tirar os nossos pecados. Amém? Se eu for inteligente, sábio, porque o Espírito de Deus, ele é sábio, ele é inteligente. Amém? O Filho de Deus é sábio. Ele aproveita o tempo. Ele entende. O Filho de Deus é uma coisa tremenda. Ele vive melhor. Porque ele logo fala, não, se isso está acontecendo comigo, alguma coisa eu estou fazendo que não agrada a Deus. E eu insisto em fazer. Eu insisto em fazer. Amém? Deus falou, não, se quiser fazer assim, então faz. Engraçado que o jeito dele que eu admiro demais, ele falou assim, ó, quem quiser, vem. O caminho é estreito, é muito difícil. Mas quem quiser, vem. Aí foi andando. Teve gente que foi atrás. Aos trancos e barrancos, tem gente seguindo Jesus. Aos trancos e barrancos, tem gente seguindo Jesus. Quem se aproximar mais dele, vive melhor. Ou não vive? Gente, por mais que você apanhe, por mais que você sofra, ainda é melhor. A mulher chegou para Jesus e falou para ele, né? Não, eu vou orar por você. Em outras palavras, eu vou orar por você, coitado de você. Nossa, mas você deve estar sofrendo demais e tal, e etc. O que ele falou? Ele falou, ora pelos seus filhos. Eu estou sentindo bem demais. Eu estou muito bem. Eu estou feliz. Mas não pode, você não pode estar feliz. É que às vezes a pessoa chega para a gente e fala, né, mas quantas mulheres você tem? Só uma. Ou então você não pode ser feliz. Né? Você, só uma. Isso é assim mesmo. É. Você não bebe nada? Não bebo nada, só bebo água. Né? Eu não bebo nem uma pinguinha, nem um negocinho, nem uma cervejinha gelada de tarde assim. Não, eu não faço questão. Mas então você não vive. Não dança, não vai numa boate. Mas que vida é essa? Tem gente que fica assim admirado e você fala para ele que você é feliz, eu não acredito. Fala para ele, mas olha, eu sou feliz. Mas ele não acredita que você é feliz. Como é que você pode ser feliz? Né? Não fuma um baseadozinho e então, tal? Hora nenhuma. Não assiste um filme pornô? Não tem nem a senha lá do... Não tem. Já não tem a senha que é para não ser tentado. Mas então, que vida é essa que você leva? Que vida é essa que você tem? E ele não acredita que você é feliz. Isso é vida. Mas eu vejo você trabalhando todo dia, correndo para baixo e para cima. Você está... Não, mas eu estou trabalhando para os outros. Para mim mesmo. Mas... Não ganha nada? Não, não ganha nada. Então, senhor, que desgraça é essa? Como é que pode ser um trem desse? Mas também você não tem nada. Desse jeito você não tem nada. Você não compra fiado, não compra prestação. Então, desse jeito você não tem nada. Não, eu tenho tudo que eu quero. Tudo que eu quero eu tenho. Amém, gente? Olha, o conselho de Deus. Duvido que você encontre um conselho melhor. Duvido que você se dê mal seguindo o quê? Você concorda que alguma coisa você passa hoje é porque você não deu ouvido a ele lá atrás? Alguma coisa você passa hoje porque você não ouviu. E no fim, depois de ter feito a vontade de Deus. Quer ver? Vamos ver se eu acho aqui. Hebreus 10, 7. Só para a gente ver aqui. Hebreus 10, 7. Lê, por favor, filho.
Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade.
Repete.
Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade.
Continua.
Como acima diz... Sacrifício e oferta, e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez.
Amém. Então, em vez de fazer sacrifício, que eu esqueço, o sacrifício, eu teria que fazer muitos sacrifícios. Então, eu faço um sacrifício por tal pecado, eu faço um sacrifício por outro pecado. Então, eu ia acabar me esquecendo de fazer um sacrifício. O que, que Deus falou? Então, olha, resuma tudo numa coisa. Proponha no seu coração... fazer a vontade de Deus. Pronto. E todos os pecados vão estar incluídos nessa vontade. Todo sacrifício vai estar incluído nisso. O fato de você aceitar o sacrifício maior que foi feito por Jesus ali na cruz, dando a sua vida por você. Se você, o sacrifício que você faz... é acreditar nele. O sacrifício que você faz é aceitar o conselho dele. Só isso. Quem aceita o conselho dele já faz um grande sacrifício. Pronto, acabou. E esse sacrifício engloba todos os pecados. Você não precisa ficar fazendo um para cada um. Como era, era. Cada pecado tinha um tipo de sacrifício.
Agora não. Todos os pecados foram incluídos ali. E a partir do momento que eu creio em Jesus, eu já faço o sacrifício que Deus exige de mim, que é a fé em Jesus. Eu não preciso fazer outro sacrifício. Amém? Inclui todos os pecados. Deu para entender isso, né? Tem uma passagem que diz, alguém pode até localizar para mim, depois de ter desfeito a vontade de Deus, 10:36, Hebreus 10:36. Vamos ler.
Porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa.
Mais uma vez.
Porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa.
Amém. Acabou. Amém? Então, qual é o esforço que a gente faz? Gente, ó, todo o Evangelho, toda a palavra de Deus, o Salmo, qualquer lugar que você olhar nas Escrituras, vai cair nisso que nós falamos, em fazer a vontade de Deus. Qual o esforço que você faz? A Bíblia diz que o reino de Deus é alcançado com esforço. Que esforço? Você faz o esforço para quê? Isso. O esforço que você faz é só esse. É no sentido de fazer a vontade de Deus. Pronto, acabou. Faz a vontade de Deus. Tem gente, às vezes, que chega para e faz assim. Eu estou querendo comprar. Vamos dar um exemplo assim, né? Eu estou querendo comprar uma chácara, mas eu não sei se é a vontade de Deus. Eu vou orar para saber se é a vontade de Deus se eu compro a chácara ou não. O que vocês acham? Hã? Pois é. Se tiver escrito na Bíblia, né? Então, Deus, você fala, olha, eu quero comprar uma fazenda. Eu vou orar para saber se é a vontade de Deus. O que vocês acham? Não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. O que é que faz? Eu casar com A, com B ou com C, qual é a vontade de Deus? Eu tenho 3 na fila. 4 na fila. E eu estou em dúvida, não sei com qual eu vou me casar. Eu vou orar para saber qual é a vontade de Deus. Deus não vai dizer para você, casa com A, com B ou com C. Deus não vai dizer para você, compra chácara, ou compra fazenda, ou faz isso, ou faz aquilo. Não. Você vai descobrir o que você deve fazer ou não. Você mesmo vai chegar à conclusão se você deve casar com as 3 ou escolher A, B, C ou D. Ou se você vai comprar chácara ou fazenda. Você vai descobrir isso aonde? Lê o Evangelho. lê o conselho de Deus, pede Deus para poder, Senhor, abre os meus olhos. Sabe o que vai acontecer? Você não vai comprar chácara, nem fazenda e nem casar. É. Se você ler o Evangelho e descobrir qual é a vontade de Deus, você vai encontrar a vontade de Deus aonde? Aonde? No Evangelho. Você vai encontrar a vontade de Deus. Você não precisa ficar insistindo. Não, está lá escrito a vontade de Deus. Aí, ah, senhor, mas não dou, eu não sou capaz, eu vou ter que comprar a chácara. Então compra, ele não impede você de comprar a chácara. Amém? Quem você gosta de sofrer, então compra a chácara. Deus não nos impede de fazer nada. Mas se você quiser fazer a vontade de Deus, você vai encontrar a resposta lá no Evangelho. O conselho de Deus já foi dado. Já foi dado. O conselho de Deus já foi dado há muito tempo. Quem crê em mim, vive melhor. Vive melhor. Quem crê em mim, vive melhor. Só isso. Amém, gente? É proibido assistir o filme? Não. Só que vive melhor que não assiste. É proibido comprar chácara? Vive melhor que não tem chácara. Pronto, acabou. Amém? Deus falou com a gente? Deus falou conosco? Nós estamos aprendendo, estamos. Né? Graças a Deus que a gente está vivendo melhor. Não está? Né? A partir do momento em que você começou a dar ouvido a Deus, você não viveu melhor, Danielinha? Deus não tem evitado, tirado você de muitos rabos de foguete, Thales? Tem, né? Hã? Pois é, eu acho que por isso que ele continua vindo aqui. Porque Deus tem tirado você de muitas dificuldades. Mas é uma verdade, senhor. É uma verdade, é uma coisa perfeita. Por isso é que eu tiro o chapéu para o Evangelho. O conselho de Deus para nós, né? E quanto mais você se aproximar dele, melhor você vive, mais sadio, mais e com muito vigor. Amém? Amém? Certo, Toninho? Bruno? Como é que é? Ter filho? Ué. Se a pessoa casou, ele vai perguntar para Deus. Aí, meu filho, aí já foi embora o boi com a corda. Você casou para quê? O Bruno casou e agora está perguntando se pode ter filho. Não, aí está aí, né, Alves? É, pode não, está aí, ó, o resultado. Amém. Vamos lá. João 7:17. Traz um menininho, é quem que vai ser apresentado? Ou ele ou ela? Alguém trouxe um versículo aqui, João 7, 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus. Né? Se alguém quiser fazer a vontade dele, dele quem? De Jesus, de Deus. Pelo mesmo evangelho vai descobrir se é ou não a vontade de Deus. Amém. Então nós temos, como é que ele chama? Ou ela? Ele, como é que ele chama? Miguel. Então, seja bem-vindo. Como é que é seu nome?
Alves.
Seja bem-vinda, viu? Deus abençoe. Eu acho uma boa ideia de vocês, uma boa atitude, né, de vocês, de apresentar o neném. Apresentar seria o quê? Isso. É como se vocês tivessem com a intenção de que o filho de vocês fizesse a vontade de Deus. Isso que nós falamos aqui. Não é isso que vocês querem? Né? Porque hoje é muito difícil a gente arrumar um jeito de viver nesse mundo sem pecado, viver nesse mundo de uma forma melhor, com menos enfermidade, com menos doença, menos coisa. Então, se você ensina o seu filho o caminho que ele tem que andar, sendo ele ainda pequenininho, começando aqui, ó, eu tenho certeza de que o seu filho, lá na frente, vai ser um homem de Deus. Essa é a intenção de vocês. Por isso que eu cumprimento, eu acho que vocês estão perfeitamente corretos em fazer isso. E para vocês, com certeza, também vão fazer, porque para ensinar, você tem que aprender. Né? Para ensinar, você vai ter que aprender. Como é que é o nome dele mesmo?
Miguel.
Olha, coisa mais engraçadinha, entendeu? Está aí, dormindo, alheio a todas as coisas. Então, quando ele crescer, quando ele começar a querer fazer a sua vontade, com certeza ele vai lembrar do que os pais ensinaram, os avós, a casa, aquele povo que busca Deus. E eu espero que vocês façam isso para ensinar para o Miguel. Porque o Miguel vai cobrar. E nós também. Nós também, né? Nós também vamos cobrar. Não que vocês ensinem o Miguel. Cuida do Miguel, porque nós vamos apresentar ele aqui para Deus. Agora a responsabilidade é de vocês. Amém? Amém, Senhor. Pode continuar com ele no seu braço. Amém, Jesus. Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, pelo conselho que o Senhor está nos dando. E uma das coisas que nós entendemos que faz parte do seu conselho é pegar os nossos filhos, ainda pequenininho como está o Miguel, e apresentar ao Senhor. Fazer, ó Deus, aquilo que nós ainda não entendemos, que nós ainda, às vezes, não compreendemos. Porque nós somos pecadores. Mas o pouco que a gente já sabe, já nos convence que a vontade de Deus é que os nossos filhos cresçam desde pequenininhos no conselho de Deus, fazendo a vontade de Deus. Que a casa onde ele estiver seja uma casa abençoada. Que vivamos em paz. Para que ele também experimente a vida de uma maneira diferente do mundo. De uma vida completamente voltada para Deus. Onde os nossos corações propõe agradar o Senhor em tudo que nós fazemos. Por isso nós pedimos, Pai, que o Senhor receba Miguel nos lugares celestiais, que ele já seja um escolhido de Deus, que ele já seja uma joia separada, e que amanhã nós nos sintamos orgulhosos de dizer: um dia nós apresentamos o Miguel ao Senhor, e ele tomou em seus braços, levantou e deu graças a Deus. Escreveu nos lugares celestiais o seu nome no livro da vida, para que jamais dali fosse tirado. Obrigado, Senhor. Abençoa também, Pai, eu te peço, os seus pais, para que da mesma forma se proponham em agradar o Senhor com as suas vidas. Para que tudo nas suas casas, em seu lar, corra bem e ande em paz. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por receber mais um irmãozinho, mais um que possa, Deus, fazer parte do teu reino nessa terra. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Quero estar com o Miguel. Quero ver o Miguel feliz, andando no seu caminho, nos seus dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém, filho? Deus abençoe. Meus parabéns. Deus abençoe. Meus parabéns. Ah, não. Coisa mais boa. Amém? Deus abençoe. Vão em paz. Amém. Amém. Então, mais, às vezes, mais uma criança que nós desejamos, nós apresentamos a Deus. E cabe a nós, como igreja, principalmente aqueles que estão ali próximo, estarão próximo do Miguel, de vigiar, de ajudar, porque como vocês viram, Miguel vai crescer, e um dia ele vai fazer a vontade dele. Mas que a vontade dele seja fazer a vontade de Deus. Se ele for bem orientado, se ele for bem ensinado, ele vai entender isso. Que é o que nós queremos também para os nossos filhos, queremos também para toda a igreja. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Senhor, obrigado, Pai, pelo Seu conselho, obrigado pela orientação que o Senhor nos dá, obrigado, Pai, pela palavra, a palavra de Deus, por isso ela é chamada palavra de Deus, porque é o conselho de Deus, foi o próprio Deus esteve entre nós, no corpo de Cristo, nos falando das coisas que Ele, mais do que ninguém, sabe, que é bom para nós. Ajuda-nos, Senhor, na nossa fraqueza, na dificuldade que nós temos de aceitar. Ajuda-nos. Na dificuldade que nós temos para compreender e às vezes até colocar em prática. O Senhor ajuda. Nós precisamos demais da sua ajuda. Em nome de Jesus. Amém.
e me servis com integridade, eu abriria as janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino. Assim meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo, com o meu puro da rocha o sustentaria. Se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino. Assim meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo, o puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor,
acima de tudo, com o meu puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel. Amém. Você concorda? Se ela volta vazia, se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor dessa terra.
Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, comerei o melhor desta terra.
Amém. Não tem dúvida nenhuma, né? Realmente, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela funciona mesmo. E que a gente tiver um pouquinho de paciência. Esperar em Deus, confiar em Deus. Deus provê aquilo que é necessário para nós. Amém, gente? Amém. Eu quero aproveitar só um minutinho, pode ficar em pé, de pé. Aproveitar para poder lembrar que no sábado que vem, dia 5, sábado que vem, às 3 horas da tarde, as irmãs estarão realizando aqui o bazar. É um evento que nós fazemos há 20 anos. 20 anos? É um evento que é feito há 20 anos e que precisa realmente do apoio da igreja. As irmãs normalmente envolve com esse bazar o ano inteiro. É, já há 20 anos vem sendo feito e, graças a Deus, tem dado bom resultado e acaba unindo, né, as pessoas, acaba trazendo, aproximando umas das outras. Então, que Deus possa abençoar a realização do bazar aí e que a igreja apoie. Todo ano tem o apoio da igreja. Espero que esse ano seja maior ainda, principalmente que agora a gente cada vez mais imbuído em fazer a vontade de Deus. Amém? Abraço, seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.